Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
A partir de agora, no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM, também no nosso site e no aplicativo disponível para Android e para iOS na sua loja de aplicativos, nossa primeira entrevista do dia é o seguinte, gente. A nossa pauta agora é educação. Não é educação formal, acadêmica, mas educação de boas maneiras, de boa convivência em casa, valores, harmonia familiar e sociedade. É um tema cada vez mais complexo, né? Uma pesquisa da Universidade da Vila Velha, no Espírito Santo, apontou que 82% das mães e pais consideram, por exemplo, que hoje está muito mais difícil educar os filhos que há 10 ou há 20 anos atrás. O principal vilão, segundo este levantamento, seria a internet. Os parceiros aí farão um mês de ações nos bairros para fazer essa... Tem um rabicho na sua pauta aqui, não sei se você percebeu. Que pois é, Cláudia Valente.
E no âmbito desse levantamento das dificuldades e desafios óbvios, né, para a educação das crianças e adolescentes, é que surgiu essa disciplina que a gente vai conversar aqui, que é sobre a orientação parental. A orientação parental é o processo de fornecer orientação, suporte, educação para pais e responsáveis por crianças e adolescentes, para ajudar esses pais a entenderem melhor as necessidades e o desenvolvimento dos seus filhos, com estratégias eficazes para lidar com questões como disciplina, comunicação, saúde, educação e segurança. Nós estamos aqui com a Patrícia Jordão, que é especialista nesse assunto, inclusive está lançando uma ação de imersão sobre a orientação parental e a educação em família. O currículo da Patrícia fala por si só. Ela é mãe de 3 meninos, que aí já começa a dificuldade, né?
Na pele.
Orientadora parental associada à Positive Discipline Association e especialista em psicologia positiva. O trabalho dela serve de guia para famílias que desejam criar laços mais fortes, uma comunicação eficaz e um ambiente doméstico harmonioso. Ela também possui certificação em intervenção com forças de caráter, ensino de meditação pela International Meditation Teachers and Therapists Association.
Meu Deus,
Austrália.
Você gastou todo o teu inglês.
Gastei.
Agora, num oferecimento.
Desde já, você pode participar conosco pelo WhatsApp 3365-588, também pelo nosso canal no YouTube. A gente espera muita participação, porque o tema promete.
Nossa, é um gringo, gente.
Patrícia, bom dia, seja bem-vinda. Não fique nervosa, tá? Isso aqui é uma conversa. Primeira vez dela, então a gente tem que preparar bem para a entrevistada render o máximo possível. O que é orientação parental? Bom dia.
Bom dia.
Chega bem pertinho, Patrícia. Isso.
O microfone, isso.
Bom dia,
bom dia,
Valente. Bom dia, Aline. Bom,
bom
dia a todos os ouvintes. Vamos falar sobre orientação parental? E você usou uma palavra que eu acho que é fundamental, que é um guia.
Uhum.
Ele não é um manual, tá? Sim. Até porque cada filho, cada família tem as suas dificuldades, seus desafios. Ele serve mais como um farol, sabe? A orientação parental, ela não vai te dizer o que você tem que fazer, como tem que fazer, e não é uma fórmula mágica.
Sim.
Que a pessoa vai chegar, até porque a gente é humano, né? A gente está ali de acordo com os nossos desafios, nosso ambiente, a
e
nossa
as influências,
personalidade.
Né? As influências também.
Sim. É muito legal até você falar das influências, porque eu tenho um dado interessante. 50% das nossas ações... É genético, né? A nossa personalidade, ela diz muito sobre como a gente se comporta no mundo. 35%, adivinha, é o quê?
Ambiente?
Ideia.
Ambiente.
Amigos?
50% personalidade,
é
15% é a parentalidade, o lar, os pais, os valores que a gente passa, e 35% é o ambiente.
Olha.
Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com as amizades, com os ambientes que a gente frequenta. E isso é um dos dados.
Meu
super
pai sempre me falou isso.
Seus amigos não prestam, né? Mal saber que quem não prestava era a gente, né, Valente?
Não, eu era comportado.
Então, assim, eu acho que um ponto importante é isso. A orientação parental, ela não vai te dizer exatamente uma fórmula mágica,
uhum.
Tá? Ela vai te dar estratégias, ela vai te dar orientações, dados, principalmente, muito baseado já na ciência.
E tem uma pesquisa social de cada pessoa que é acompanhada? Como é que funciona? De onde é que se parte, né, para fazer uma orientação parental numa família, que a família já está constituída ali, né? Tem pai, mãe, filhos, como é que faz? Como é que começa?
Então, na verdade, os pais buscam, né? Normalmente, eles buscam através de uma demanda, através de um desafio que está passando. Ninguém está com a casa maravilhosa, todo mundo em paz, em harmonia, e procura uma orientação parental.
Entendi.
Né? Verdade. Normalmente, é um desafio específico. Ai, meu filho faz muita birra. Ai, o meu filho anda com mais companhias. Ai, o meu filho está indo pelo caminho das drogas.
Não quer fazer nada em casa.
Não quer fazer nada em casa. Isso são várias demandas que aí a gente levanta. Cada família tem o seu ponto. E a gente pode trabalhar na orientação parental, tanto na individualizado. Então, você vai chegar, vai contar a sua história, suas demandas, sua família. A gente vai entender, vai mapear, vai ver todos os comportamentos da família para entender de onde que aparece, né, o desafio maior. E aí... Quer falar?
Não, pode terminar. Depois
terminando o individual. Sim. E workshops... Grupos e workshops, eles são muito interessantes, porque a gente tem uma dinâmica que são pais ajudam pais. E isso quer dizer o quê? Às vezes a sua demanda não tem nada a ver com a da Aline, mas ela tem estratégias similares. Então você, usando ou mudando um determinado comportamento em casa, você consegue cascatear e ter o resultado que você quer.
Patrícia, isso que você falou sobre essa mudança, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Porque depois que o problema já está instaurado, fica cada vez mais difícil, né? Principalmente quando já é adolescente, que tem uma época ali, tem a questão dos hormônios, aquela confusão inteira. Você também trabalha com a organização, por exemplo, da família antes da chegada dos filhos? Porque, né, sempre fala assim, vamos planejar ter os filhos, vamos planejar a nossa família. E isso cada vez mais distante da realidade. Antigamente, né, os ricos, prósperos e bem-sucedidos... fazer um acompanhamento, vamos planejar a família, 3 meses antes vamos ao médico e tudo mais. É raro nos dias de hoje fazer esse planejamento, planejar desde a barriga da mãe até ali a construção, como vai ser a nossa família.
Porque
como...
filho altera a rotina de um casal, né? Eu imagino um casal sem filhos, eu não tenho filhos, mas um casal sem filhos que recebe a primeira criança... muda completamente a vida, e inclusive a química entre o casal, imagino.
Né? Não muda, não, acaba mesmo, brincadeira. Vocês também trabalham com esse planejamento antes da concepção? Aline,
eu não trabalho, mas é existe esse trabalho e é super bacana e super importante. Até porque prepara realmente a mulher e o homem, mas como casal, para entender que são aí 2, 3 anos de... desafios, né? De adaptações. Eu confesso que a minha experiência foi assim, né? Eu era casada, a gente saía muito aqui em Angra, então, demais. E quando o meu primeiro filho nasceu, a gente teve que se adaptar, entender. E isso diferencia muito. É muito legal você trazer isso, porque tem 2 tipos de família, tá? Aquela família que se adapta à criança. Então, a criança, quando nasce, ela vira o centro... da família e tudo gira ao redor dela. E isso tem várias consequências super desafiadoras que a gente pode ver na geração que está vindo. Ou a criança que se adapta à família, que é o mais recomendado, né? Porque a família já tem uma dinâmica e a criança inserida ali, ela começa a entender como o mundo funciona, não só na casa dela, mas como fora. Porque quando a gente bota a criança no centro, a gente está falando para ela que ela é o mais importante do universo. Mas no mundo não é assim, né, Aline?
Caramba, é verdade. A famosa criança mimada.
Eu ia falar se é isso, né? Que esse é o conceito de ser mimado, né? Que a criança é o sol daquela família. É mais ou menos isso.
É.
Não somente,
mas sim. E é muito legal que a gente consegue trazer um pouco de história. Lembra das gerações anteriores? As crianças não tinham voz, as crianças não tinham direitos, as crianças... É muito legal você falar com pessoas um pouco mais velhas, que elas falam, meu pai só olhava pra mim.
É verdade.
Né? Não precisava falar nada.
Isso é usado hoje como autoritarismo. Na minha época era respeito com os meus pais. Realmente, minha mãe olhava pra minha cara e eu já chorava. Porque eu sabia que a partir do olhar a coisa ia ficar ruim pro meu lado. Então,
isso,
assim,
porque é medo, né?
Exato.
Antigamente a gente trabalhava muito no medo. E isso tem suas consequências também. Como teve isso muito extremo, muito forte, a geração veio adaptando e foi pro extremo oposto.
Agora é total, agora é liberdade total.
E aí veio essa permissividade, que a criança é o centro, que não pode falar
não
que a criança tem
palmada.
Todos os direitos. Então, a disciplina positiva, ela traz muito isso. Não é o autoritarismo que vai resolver, porque ele tem os problemas, né, que vem como consequência, e nem a permissividade, porque também tem. A gente está vendo aí, né, crianças, adolescentes com muitas questões socioemocionais decorrentes dessa permissividade, né, que eles acham que, né, podem tudo.
Exato.
O mercado de trabalho está sofrendo muito com isso. Porque não, eles não têm...
frequência?
Limite de frustração. É. Eles não aceitam um não. Uhum. Porque se eles não aceitam, não recebem isso em casa, como que eles vão receber isso quando um chefe vira pra ele e fala: você não pode, você chegou atrasado?
Ah, os meus não estão acostumados. Pune, né? Não. O meu que mais recebe é não. Eu tô acostumadíssimo. Olha, não, eles não têm problema com não. Deixa eu só, a gente, só pra não sair desse assunto, o Beto Carmona disse assim, na minha época, ele tá falando justamente, né, bastava um olhar dos nossos pais para que a gente obedecesse e tivesse essa repreensão. Época em que nós pedíamos bênção ao pai, à mãe, aos avós, aos tios, e respeitávamos os professores dentro da sala de aula. Verdade. Caso não obedecesse, cortava lazer, futebol, cinema, brincadeira na rua, época dos pés no chão. E depois, eu não me lembro de esquecer sobre essa questão desses castigos, né, de tirar as coisas, né, se isso realmente funciona.
Tem uma pergunta sobre o contrário, que são os pais que premiam filhos por fazer coisas, mas daqui a pouco eu faço. Antes eu queria perguntar, Patrícia, o seguinte: quais são os principais desafios hoje, pela sua experiência, convivência com pais, mães, responsáveis e crianças? Qual é o principal desafio? Na pesquisa que a gente falou há pouco, é a internet, né? Tem que privar a criança da internet, porque a internet, como dizia meu pai, só tem coisa que não presta. Redundância, mas não é verdadeiro. Qual é esse desafio principal que os pais estão enfrentando hoje para educar e conduzir bem os filhos?
Eu concordo com você da internet, e aí tem inúmeros pontos, tá?
Sim.
Primeiro, que a criança, ela não tem maturidade ainda para entender o que buscar, onde buscar. A gente não pode falar que a internet é um lugar ruim ou que só tem coisa ruim, porque ela veio para agregar muito na nossa vida, né? Então, sim, sabendo usar, ela pode sim ser usada, tanto em sala de aula quanto em casa, para aprender coisas incríveis, tá? Mas existe um limite, não só de idade, porque a gente precisa saber o que o nosso filho está assistindo, a gente precisa estar acompanhando, e a gente muitas vezes não tem esse tempo e essa disponibilidade de estar ali junto dele na hora das telas. Tem já vários estudos que pedem para a criança até 2 anos não ter realmente contato com telas, isso já é um outro assunto. E a internet, ela pode ser usada para o ruim, claro, para o bom, mas também para o ruim, no sentido de que a criança não tem limite. Porque qual é o pai que tenha a disponibilidade de chegar ali e falar assim: filho, vem aqui, o que você está assistindo? Vamos assistir junto? Deixa eu ver o canal. E a quantidade de porcaria que tem hoje no YouTube, ensinando as coisas mais absurdas.
A gente já falou aqui que é um comportamento de muitos pais e mães, dar o celular para a criança ficar quieta.
Babá eletrônica.
Babá eletrônica.
É a nova babá eletrônica.
Fazer já isso a também é prejudicial, né? Porque além de não haver esse limite, não sabe a que conteúdos a criança está exposta.
Exatamente. E aí essa coisa da babá eletrônica, ela não só é ruim pelo que a criança está sendo exposta, mas como está sendo privada do contato com o meio, com o ambiente, com o socioemocional, com a criatividade. O telefone, especialmente, né, o iPad, essas coisas de eletrônico, eles têm um efeito direto na criatividade, no ciclo da criatividade. E depois que passa esse período de desenvolvimento, é muito mais desafiador para essa criança desenvolver. Porque ele não deixa a criança ter ócio.
É verdade.
Não deixa a criança ficar pensando no que ela pode fazer de diferente. É um instinto. Isso é muito dopamina, assim, direto na veia.
Esses dias, eu tenho gêmeos de 6 anos, e o Gabriel ficou sem o telefone porque ele bateu no Michel. Então, o Michel ficou com o telefone, o Gabriel não ficou com o telefone e ficou no sofá, batendo o pezinho, com a ansiedade. Daqui a pouco ele soltou ai, que saco, não tem nada pra eu fazer. Parado, ficou com preguiça de raciocinar. Você descreveu exatamente o Gabriel sem o telefone. Ele, impaciente, sem saber o que fazer, com a preguiça danada de fazer qualquer outra coisa que não fosse mexer no celular dele. Ou seja, isso é muito real. A criança, ela se priva até de raciocinar por conta do telefone, né?
É porque é muito mais fácil, sim, né? Ele não te obriga a pensar.
Sim,
e
exatamente.
Aí, se a gente está privando a criança a fazer isso, de desenvolver essa habilidade, imagina no futuro. Vou trazer um dado aqui que é muito interessante. Hoje, em um dia, a gente recebe mais informação do que há 700 anos atrás a pessoa recebia na vida inteira.
Eita.
Caramba.
O adulto não capta, a criança capta. Bem-vindo, porque nós adultos já estamos bloqueados de tanta informação, né?
São 8h40, estamos conversando com a Patrícia Jordão, que é especialista e orientadora parental, né? Sobre criação de filhos, especialmente os adolescentes, que dão um pouquinho mais de trabalho, mas as crianças também. A gente vai fazer uma pausa, mas antes de mandar um abraço para o Júlio César, que está lá no nosso canal no YouTube. É importante conversa com os pais, a seguir com muita atenção. Os que acharem que tem algum problema com o filho devem procurar um especialista, é o que ele fala. E o Roberto Barcelos também está conosco lá no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.
Orientação parental, esse é o assunto no nosso canal no YouTube, no nosso canal também no WhatsApp. Você pode fazer as suas perguntas. Elias Leal está com a gente. Você, assim, olha, eu sou da época que antes de entrar na sala de aula, nós cantávamos o hino nacional primeiro, antes, toda segunda-feira, que eu odiava, por sinal. Você me desculpa que a gente ficava debaixo de sol, de chuva, para cantar o hino nacional. Não vim dizer que você gostava, não, que ninguém gostava disso. E outra... é tão inútil que ninguém nunca aprendeu a cantar o hino nacional todinho sem ler.
Eu sou tão antigo quanto o Elias, eu tive aula de educação para o lar.
Tá? Você teve educação
inclusive,
para o lar?
Inclusive, a semana passada,
que você aprendeu com isso?
Tava com a Ana Paula no carro e passou a nossa professora, que ela também estudou educação para o lar. Queria até mandar um abraço para a professora, não lembro o nome dela. Mas tivemos aula, assim, de educação para o lar. Aprendi a fazer comida, aprendi a cozinhar, aprendi a limpar a casa.
Olha,
tá?
Olha, um exemplo.
Um aluno dedicado.
Muito bem. Beto Carmona está conosco também. O Sandro Nóbrega disse que na época dele era o chinelo na mãe e o cinto do pai. É. Hoje em dia as coisas estão muito mimizentas.
E hoje eu falo com a minha mãe que ela me batia, porque ela me batia mesmo. Ela disse que não. Mentira. Ela nega. Não, nem nunca lembra. Te bati, não.
Nossa, minha mãe performava na hora de me bater. Tô falando sério. Olha, ela era cada assim, surra. Sensacional. Beijo, mãe. Te amo, tá? Bom dia, Aline. Bom dia a todos vocês. A Kátia Silva da Ribeira também tá conosco. Os nossos ouvintes interagindo, dando parabéns, gostando muito da entrevista. Bom dia pra Maria Sidônia. A Dalva também. Bom dia. Mariana de Nova Angra. E o Gilson Travasso, que tá lá no Bracuí acompanhando esse assunto.
Obrigado, Gilson. Patrícia, eu queria falar sobre pais que premiam filhos, né? Você faz tal coisa, que deveria ser uma obrigação, que eu te dou R$5, R$10. Isso é muito comum também, né? É uma tentativa de educar com um prêmio. Isso funciona?
Sendo direto e reta?
Por favor.
Não, na verdade ele funciona a curto prazo.
Mas isso acontece, né? Sabe?
Muito, muito, porque foi o que a gente aprendeu, né? Uhum. A gente aprendeu a punir ou a recompensar. Uhum. A gente esquece que existem outras formas. E essa recompensa, ela... O que que é? É uma chantagem.
É claro.
Né? É uma manipulação. A criança e o adolescente, ela só vai fazer se você premiar. E aí, quando ela precisar realmente, na vida, e que não tiver prêmio, você acha que ela vai fazer?
Não vai.
Quando ela chegar no mercado de trabalho, que... o chefe não deram um parabéns, bom trabalho, um aumento aqui. Você acha que ela vai se manter nesse trabalho?
Não. E isso gera uma certa frustração. Tô vivendo isso na nossa fase adulta, porque a gente sempre está esperando que alguém diga que a gente está fazendo um bom trabalho, né? O adulto espera que todo mundo sempre, quando você faz o seu trabalho, você espera um, nossa, você está fazendo um bom trabalho. Então é melhor
uma recompensa.
É uma recompensa. É melhor a gente não aguardar, fazer o nosso trabalho, que a gente é pago para fazer, inclusive, fazer bem feito, tá tudo certo. E olha... sai daqui já diagnosticada, eu e Valente, literalmente. Ela já vai marcar uma consulta pra gente, inclusive.
Vai ser bem-vinda.
Na sua... eu chamo de... você chama de imersão, né? Que é mais ou menos um curso,
vai
né?
Vai ser uma aula de 2 horas, Valente.
Exatamente.
Aproximadamente, né?
Como que os pais... É possível encontrar esse equilíbrio saudável que você fala entre, né, convivência, educação, afastar as crianças de maus comportamentos? Como que se alcança esse equilíbrio?
Então, se a gente pensar, na verdade, numa família, na criação dos filhos, eles estão em desenvolvimento. Então, quem precisa realmente trabalhar, se conhecer, são os pais. Por isso que a orientação parental, ela trabalha com os pais, ela não trabalha com as crianças e nem com os adolescentes.
Ah, sim.
Porque os filhos, eles são reflexo. Eles são reflexo do nosso comportamento, da nossa personalidade. E cada um tem a sua personalidade.
Sim.
Então, o meu jeito de ser impacta diretamente no meu filho.
Sim.
E aí, eu vou trazer mais um dado que é muito legal e que eu trabalho muito em cima.
Agora.
Ele reflete muito, reflete muito. E eu vou trazer até um caso que é pessoal. Eu tenho 3 filhos.
São adolescentes, seus filhos?
Um de 7, 6, 7, 9. O 9 já tá ali entrando na pré-adolescência. E eu comecei a estudar muito isso justamente por causa dos desafios que eu enfrentei por causa da minha maternidade com meu filho mais velho. Na hora que eu vi que ele tava refletindo várias questões que pra mim eram doídas e eu precisava mudar em mim, sabe quando é aquele soco no... Você fala, não faz, não é possível, não... E aí teve um dia que eu olhei pra ele e falei, gente, ele tá igualzinho a mim. Tudo que eu tô brigando com ele é justamente o que eu devia estar no espelho falando. E isso pra mim foi, assim, muito transformador. E um dos elementos que eu uso muito, ele se chama perfil comportamental. Que é você entender como a sua função, como é que você funciona como pessoa.
Autoconhecimento.
Como você responde ao ambiente. Então tem pessoas que naturalmente sim, são mais ativas, mais ousadas, mais corajosas, mais brigonas. Tem outras que são mais sensíveis, são mais empáticas, são mais pacientes. Tem ritmos diferentes. E aí, com esse conhecimento, o que eu faço hoje em casa? Eu adapto a minha educação com os meus filhos de acordo com o perfil deles. Então, eu tenho um, sim, que é super do embate, da garra. Eu sei que vai ser um excelente líder lá na frente, que eu preciso moldar. Então, eu identifico o que ele tem de força e o que ele precisa adaptar, o que ele precisa ajustar. Já um outro, o do meio, ele é super sensível. Ele é doce, ele é carinhoso, mas ele guarda as coisas pra ele. Então eu tenho que chegar pra ele e falar assim, o que você tá sentindo?
Tem que tá te tirando
o que te incomodou? Né? Pra que ele não acumule. Então a orientação parental vai direcionando os pais pra eles se verem, entenderem quais comportamentos neles geram essas respostas, porque as crianças estão respondendo, né? A gente quando tá criando os filhos, eles estão respondendo. Então se a criança... A birra é um excelente exemplo. Se a criança faz a birra, e ela descobre que com essa birra ela consegue o que ela quer...
Ah, ela vai fazer mais vezes.
Não adianta. Ela fez uma vez, deu certo. Ela fez a segunda vez, deu certo. Como que você vai falar pra ela pra não fazer a birra?
Não tem jeito, né? Ela descobriu ali uma maneira de chantagear, né? Também. Uma
Patrícia, outra chantagem, né? Pais e mães querem que seus filhos sejam suas cópias? Tenham os mesmos comportamentos? Como é...
Caramba.
Existe isso? Não quero que você seja exatamente como eu fui, como eu sou...
Eu acho que depende
Tentam
muito...
Tentam reproduzir, né? Aquele...
Depende muito da autoestima dos pais,
dos
né?
Pais.
Se a pessoa acha que ela é a melhor pessoa do mundo, que não precisa mudar nada, claro que ela vai querer que o filho seja. Ah, eu sou a pessoa mais bem-sucedida, sou a pessoa mais amorosa, sou a pessoa mais incrível do mundo, provavelmente vai querer que o filho seja. Mas convenhamos que ninguém é perfeito, né?
É.
Então, assim, eu acho que o autoconhecimento, ele traz isso. Ele traz isso. Gente, eu tenho muitas forças. Eu tenho coisas, assim, incríveis que eu... Gostaria muito que meus filhos desenvolvessem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muitos desafios. E eu sei o quanto me doem, o quanto tem de consequência na minha vida. Então, eu preciso pegar esses desafios e transformar eles de alguma forma. Melhorar. Eu vou dar até exemplo pessoal. Eu, naturalmente, sou uma pessoa que tem uma paciência, assim, baixíssima. Por que eu fui pra meditação? Porque eu sabia que era importante.
Funcionou, só que depois você me passa o número, assim, da
Claro, minha... claro. Tenho vários aplicativos pra indicar.
Eu quero. Já quero, obrigada. Sai daqui encaminhada.
Outra pergunta. A gente atribui, né, a adolescência à fase mais difícil da vida, inclusive para os pais, né? Pais e mães têm dificuldade de lidar com adolescentes. Mas quais são os sinais que um adolescente pode estar passando por dificuldades emocionais ou psicológicas? Ele mesmo, né? O que os pais devem estar atentos para tentar ajudar esses adolescentes? Porque, obviamente, quando a criança vai para a fase da adolescência, ela passa a ter uma vida praticamente própria, né? Ela tem a sua própria vida, o seu círculo de amizade e tal. E muitos pais se desconectam com os adolescentes nessa época da vida e não percebem, às vezes, que eles têm problemas emocionais ou até psicológicos. Quais são os sinais?
Tocou num ponto que é super importante, né, Valente? E eu vou trazer mais um dado. Você sabia que entre 15 e 19 anos, a terceira causa de morte é o suicídio?
Pois é.
E isso não é falado.
Uhum.
E a adolescência é uma época que os adolescentes estão passando por milhares de mudanças. Várias. Não é só a psicológica, mas hormonal, de corpo. E aí tem todo o bullying no colégio, tem o problema de autoestima, tem o desafio no relacionamento com os pais que não entendem esse processo que eles estão passando.
Mudança.
Porque eles estão... Você tem que pensar também que a adolescência é quase um luto. tá? É um processo muito desafiador ali, porque ele não é mais criança, mas também não é adulto.
Um limbo ali.
Então, ele não sabe aonde estão os limites muito bem estabelecidos.
É um estado probatório, adolescência, né? Probatório. Você passa ali, literalmente, sofrendo pressões de todos os lados, mental, corporal, família, escola, sociedade, como você diz, aparência. É literalmente um estado probatório, adolescência. E a gente passa dessa fase com muitas feridas, né?
Muitas. E tem muita coisa que fica como consequência pro resto da nossa vida, tá?
Imagino.
Mas é muito importante que pais estejam atentos. Isolamento súbito. Então a criança tinha uma vida social normal, ativa, e de repente começou a se isolar. Começou essa coisa de, vou ficar no meu quarto. É normal? Sim, é normal o adolescente querer ficar no quarto dele. Mas na hora que ele só fica no quarto dele, que ele não quer sair para as atividades que ele antigamente gostava, sabe? Como um hobby, como sair com os amigos. Tem que se preocupar com mudança de apetite. Porque apetite pode ser tanto para mais quanto para menos. Isso é super importante. Acompanhar sempre. Se o adolescente no super calor, tá muito de casaco.
Olha.
Dá uma olhada.
A gente vê muito adolescente de casaco e moletom e capuzinho andando para cima e para baixo, não só rachando.
E isso tem dois motivos, tá? Uhum. O primeiro é esconder, talvez, coisas que esteja passando, tá? Ou conforto emocional, você acredita?
É mesmo.
O casaco serve para adolescente como conforto emocional. É tipo um cobertor quentinho.
Uma proteção, né?
Sabe, tipo edredom gostoso? Uhum. É isso.
Caramba. Coisa. Valente, tem uma pergunta aqui do Renato. Ele disse assim: uma vez eu ouvi um comentário de um amigo que disse que o pai não pode ser amigo do filho. Pai tem que ser pai. Eu não gostei, não achei legal esse comentário, pelo dia de hoje, que não consegue ser amigo, né, do seu filho. A facilidade de um filho de se afastar do ambiente paterno é enorme. E se não criarmos circunstâncias para que essa aproximação seja bem afetiva, a autoridade do pai afastaria o filho. E acho que é mais ou menos isso. Não entendi muito bem
o
seu texto, Renato.
O pai não pode ser amigo do filho.
O pai realmente não pode ser amigo do filho? Tá. Ele tem que ter um limite ali?
O Renato trouxe uma questão que é super importante, né? A gente sim precisa que os filhos estejam muito próximos da gente.
Uhum.
Mas não é através da amizade. A gente não é amigo do filho. A gente é pai e a gente é mãe. Porque a gente trouxe eles ao mundo pra gente criar, educar, desenvolver. E amigo é aquele que vai aceitar, vai até dar uma bronca ou outra, mas não tem a autoridade que um pai e uma mãe têm.
Entendi.
O pai e a mãe, a gente precisa direcionar. Então, muitas vezes, a gente vai contra, sim. Só que na hora que a gente constrói um relacionamento forte, saudável, de vínculo, esse adolescente ou essa criança, ele não vai deixar de ir. Eles precisam realmente é do limite. Porque quando eles... No desenvolvimento, quando a gente dá um limite, eles se sentem mais amados, mais valorizados e mais seguros. Porque eles não se sentem abandonados. Porque uma criança que não tem limites, é como se ela soubesse: não tem ninguém olhando por mim, não tem ninguém cuidando de mim, eu posso fazer o que eu quiser.
Entendi.
Entendi.
Olha.
É.
O Elias, sim, Leal, ele disse assim, que ele tem um sobrinho que mora no Japão. E lá eles saem da sala de aula, vão até o refeitório e cada um deles lava os seus próprios pratos.
Olha.
Isso é, como você mesmo disse, a questão da disciplina, por exemplo, nos filhos, né? Eu tenho gêmeos. Então, desde de pequenininha, a pediatra sempre assim: olha, você tenta fazer tudo no mesmo horário para que você também tenha um tempo para você. Então, eles comem, tomam banho no mesmo horário, vão ao banheiro e depois isso se tornou uma rotina. Eles sempre iam no banheiro no mesmo horário, tomavam banho no mesmo horário. A disciplina para a criança e para o adolescente, a disciplina da casa, não só da criança, é importante nessa formação?
Nossa, super importante, Aline, super importante. Inclusive, é uma das estratégias, é justamente a gente estabelecer essa rotina. E o mais legal é que isso pode ser feito em família, porque eles têm o poder de escolha. É muito legal, tanto para a criança quanto para o adolescente, eles terem esse poder de escolha. Então, você estabeleceu ali, isso traz segurança para eles. E mostra que eles são parte. A gente como pessoa, a gente como humano, a gente veio aqui para se sentir parte. Isso é muito importante. Isso para criança, adolescente e adulto, tá? Todo mundo busca ali fazer parte de um grupo, de uma comunidade. E aí, na hora que você coloca seu filho para estabelecer essas rotinas, é óbvio que ele não vai escolher que horas ele vai acordar ou, enfim, se ele precisa, se pode ou não tomar um remédio. Mas ele pode fazer parte de... Você quer tomar banho antes ou depois do jantar?
Ah, entendi.
Qual é a rotina que fica legal? A parte de reunião de família, de botar todo mundo para escolher as coisas juntos, obviamente dependendo da idade, do desenvolvimento da criança e da, se aquilo ali faz ou não parte da segurança dela. Mas faz toda a diferença. Toda a diferença. Botar uma rotina na casa, você vai ver que só isso já faz toda a diferença na parte de funcionalidade da casa, sabe? De harmonia.
Uhum. São 8h57, já que a senhora veio pela primeira vez aqui, quebrou esse gelo, já está convidada a voltar.
Por favor.
Porque a gente não vai conseguir esgotar esse assunto, tem perguntas ainda, mas o tempo está contra nós, são 8h58 e eu não posso deixar de pedir a senhora para falar sobre a sua imersão, né? Imersão, limites que libertam, 5 pilares para guiar adolescentes da rebeldia à conexão. Achei isso legal, porque já prescinde que tem uma rebeldia natural ali no adolescente. Como é que vai funcionar esse, como a senhora falou, né? São 2 horas de imersão para as pessoas conhecerem uma realidade que dá para mudar o comportamento dos filhos.
Então, ela vai ser dia 16 de abril, nas 21 horas, porque justamente é a hora que os pais conseguem, né, acabar com essa rotina familiar. Exato. E ter um tempinho ali para poder se dedicar para isso. E eu vou falar sobre alguns dos pilares, vou aprofundar mais, vou trazer estratégias mais práticas. Olha, se está acontecendo isso, tenta isso, tenta isso. Vou trazer um pouco de luz para o autoconhecimento dos pais, para eles entenderem os gatilhos de por que que eles respondem a um embate ou por que que eles respondem a um virar de olhos. E vai ser uma troca muito bacana, hein?
Olha, quando a criança vira o olho da... Olha, vou te falar, olha...
Deixa
eu botar aqui na minha agenda. Dia 16, né? 21 horas. Qual é o local?
É online, ao vivo.
Olha.
Ou seja, dá pra todo mundo participar.
Em qual canal?
Tá no meu Instagram, arroba a Patrícia Jordão.
A Patrícia Jordão.
E lá também, me segue, a gente troca muita coisa sobre esse assunto.
As inscrições são por lá também, são feitas
nesse endereço. Tá, o link tá na bio.
Deixa eu entrar logo antes que acabe a inscrição, peraí.
Arroba a Patrícia Jordão. Então, gente, a gente não vai conseguir esgotar, como eu disse, né, esse assunto, porque realmente aí começa a pipocar situações variadas, né? Inclusive, do nosso dia a dia mesmo, situações que a gente não consegue lidar. Por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com a minha sobrinha de 12 anos, que vive com minha mãe, e né, eu sou uma espécie de pai dela, porque o pai dela é ausente. Então, eu também teria aqui uma fila de coisas para citar sobre essa rebeldia, essa falta de conexão, essa dificuldade de comunicação. E a comunicação entre pais e filhos é muito importante, né, Patrícia?
Essencial. É através dela que a gente alcança o que a gente precisa e que a gente deseja.
Patrícia, passa, o pessoal está pedindo o seu telefone, por gentileza. Você faz palestra, vai até empresas, por exemplo. O pessoal está pedindo o telefone para entrar em contato.
Claro, é 024-999-96-9005.
Nossa, gente, 9.
É muito 9.
9996-9005. Deixa eu só passar aqui no nosso WhatsApp. O Lúcio de Tarituba disse assim: olha, o que falar, né, da terceirização do cuidado dos filhos, que é o que está acontecendo. Vejo criança chegando na creche, bebezinho. Sei que os pais precisam trabalhar. Tive a oportunidade de fazer a escolha de acompanhar a criação da minha filha. Me adequei profissionalmente para isso, acompanhando cada fase. Já vem a faculdade. Isso é importante, mas a gente sabe que, né, cada um tem o seu ambiente, a sua necessidade. O Wallace também está gostando bastante. Bom dia, Aline Valente. Boa conversa aí, viu? Parabéns, José Damião. Renato também conosco. Elias Leal, a Michelle Almeida. Está dizendo assim: olha, que pauta relevante, maravilhosa. Precisamos mais disso, um assunto com muitos leques. E uma pergunta: é correto dar a decisão para a criança ou para o adolescente? Tipo, perguntar para o adolescente que horas ele vai chegar em casa ou que horas ele vai ficar na rua? Como funciona isso? Quando o adolescente faz isso, como é que a gente deve lidar?
Então, o adolescente especificamente, a gente estava falando de escolher ali na rotina. Isso, a gente dá as escolhas, tá? Então, não é tipo, o que que você quer da sua vida? Não é isso. Indo pro adolescente, é muito importante. A gente vai estabelecendo limite e a gente vai botando os nossos valores na nossa criação, certo?
Sim, certo.
Na hora que a gente chega na adolescência e que ele pede alguma coisa que você não sabe como é que vai ser a consequência, você precisa deixar ele sentir essa consequência. Porque uma coisa é ele pedir: que horas eu vou sair? Eu vou sair e vou chegar mais tarde. Você vai falar: ok. Mas você vai ter todas as consequências sozinho. Porque o adolescente, a gente tem que dar autonomia pra ele, Mas ele tem que saber que, a partir dessa autonomia, ele tem uma responsabilidade. E dessa responsabilidade vão vir consequências. E não, você não vai estar ali para resolver para ele. Entendi. Porque o que a gente tende a fazer é... Ah, chegou muito tarde. No dia seguinte, não acordou cedo para ir para a escola ou para a faculdade, não sei o quê. Ah, não, tudo bem, não tem problema. Faltou um dia, depois você recupera, não sei o quê. Não. Você vai chegar tarde, mas você tem que chegar, acordar cedo. Porque essa é a sua responsabilidade. A gente tem que estabelecer muitos, muitos, junto e definitivo para eles. Porque se a gente não tiver pulso, se a gente não tiver firmeza no que a gente combina, a gente tem que cumprir o que a gente falou.
Entendi.
E eles precisam saber que isso é verdade. A gente não pode passar pano quente. Porque eles se na vida adulta acontecer alguma coisa, você não vai estar ali o tempo inteiro.
Entendi. Mas, ô Patrícia, deixa eu te perguntar, isso vale a pena ressaltar? Nós estamos lidando com casos aqui, né? Você conversando com casos, vou usar essa palavra grosso modo, tá? Com crianças e adolescentes normais, não diagnosticados, por exemplo, com TDAH,
autismo
ou alguma patologia dessa,
sim,
né?
Então,
nós estamos lidando com adolescentes que podem ser, que precisam de uma terapia ocupacional, que podem conversar com essa orientação parental, né?
Parental, isso.
Parental. Então, nós estamos lidando com crianças e adolescentes sem patologia.
Sim, né? Importantíssimo você levantar isso, Aline, porque qualquer caso que você tenha uma desconfiança ou que ache que seu filho tenha uma questão, é importantíssimo você procurar um profissional especializado.
Entendi.
Tá? Um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, tá bom?
Tá bom.
E isso é para famílias normais, entre aspas, né? Sem questões, né?
Entendi.
Psicopatológicas.
Um abraço para Denise Rocha, que também tá lá, Denise Rosa, que também tá lá no nosso canal no YouTube, e a Vânia Porto Carreiro, como eu disse, perguntou sobre educação de filhos em fases diferentes da vida, né? Às vezes o casal tem uma formação em que tem um filho adolescente e de repente nasce um temporãozinho. Como é que vai fazer para educar? Não vão educar da mesma forma, né? Crianças em etapas da vida diferentes.
Tá, tem dois pontos aí, isso, tá, Valente? Sim. O primeiro é, pais que têm filhos temporões, assim, muito tempo depois, eles são pessoas diferentes, né?
Claro,
eles têm
acho.
Uma maturidade diferente, eles já têm experiências do filho, do primeiro filho. Então, é natural que seja uma educação mais evoluída ou que seja daquela super protetora de, ai, é meu filho caçula, de... Porque aí vira até um lugar de não pais e sim avós, sabe? Ah, eu vou mimar, vou cuidar, vou dar tudo que quer. Outra coisa que você comentou e que eu acho super importante é que a equidade ali na educação é você justamente tratar seus filhos de formas diferentes.
Diferente.
Valente. É contra-intuitivo mesmo. Por que que é diferente? Porque você vai educá-los da forma com que esse indivíduo precisa ser educado.
Claro.
Não é uma educação generalizada.
Forma diferente, os desiguais.
Exatamente. Isso serve na educação também. Ô,
Patrícia, eu, por exemplo, eu tenho os meninos de 6, tenho o Pedro de 17, foi uma diferença muito grande. E hoje a criação dos gêmeos é completamente diferente da criação do Pedro, por exemplo. Eu vejo que muitas coisas que eu errei na criação dele, hoje eu faço completamente diferente. E muitas das vezes ele joga isso na minha cara. Ele, ah, mas comigo você fazia assim, com os meus irmãos você faz assado. Falei, justamente porque eu vi que não deu certo contigo, que eu tô tentando mudar.
Tentativa. Né?
Por exemplo, com o Pedro eu tinha no total de zero paciência. Os meninos me mostraram que se eu não tivesse paciência, as coisas iriam caminhar da mesma forma que caminharam com o Pedro. Então, assim, eu lido de forma completamente diferente. E o Pedro sente muito ciúme dessa diferença de comportamento. Como a gente deve lidar também com a diferença de idade dos filhos, por exemplo? E com um bebê você trata de um jeito, um adolescente você trata de outro. E às vezes o adolescente quer ser tratado como um bebê.
Sim.
E aí a gente fica numa sinuca de bico, né?
Eu passo isso e os meus são parecidinhos. Uhum. 6, 7 e 9. Uhum. Às vezes o de 9 fala, ai, mas você não faz assim com ele. Eu falo, gente, mas olha só, eu trato de acordo com a idade. Uhum. Então, com 9 anos, você deve ser tratado de uma forma, com responsabilidade de acordo com a sua idade, que o seu irmão não tem. Agora, com o Pedro especificamente, eu acho que vale você mostrar pra ele a sua vulnerabilidade.
Uhum.
Por quê? Porque vai mostrar pra ele que a gente também erra. E isso é um processo que é muito legal até de criação de vínculo, tá? Porque o filho tende a enxergar o pai e a mãe como super-heróis e tudo, que não erram. Mas, na verdade, quando a gente se coloca como falhos também, a gente se coloca no processo junto com eles. Fala, cara, Pedro, com você eu tive muitos desafios. Eu tive que aprender. Você foi meu primeiro filho, você veio me ensinar muita coisa. Então, ele sai desse lugar de, ai, você faz com eles o que você não fez comigo, para uma coisa de, cara, eu fui importante para minha mãe.
Eu... Traumatizou, literalmente.
Então...
brincadeira, brincadeira, filho, te amo.
Ainda dá tempo, tá?
Ainda dá tempo, ainda dá tempo, claro.
Bom, são 9h11, eu quero agradecer muito, Patrícia. Oh. Chegaram perguntas aqui, mas infelizmente não tem como, gente, a gente seguir nessa conversa aqui. Você está convidada para voltar. Tá? A gente vai achar outros temas aqui, porque em termos de educação familiar, tem muitos temas para a gente tratar. E repito, no arroba a Patrícia Jordão, tá lá, estão lá as informações para o curso, né, imersão que a Patrícia vai fazer com pais e mães e responsáveis interessados em conhecer melhor a si mesmo e poder educar melhor seus filhos. É isso, né?
Isso mesmo, obrigada, obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui, já estou esperando as próximas. E a Aline sugeriu aqui a gente fazer um evento presencial aqui em Angra,
exatamente.
Hein? Curti bastante essa ideia.
Eu também, eu acho que vai ser importantíssimo trazer, imagina, um monte de mãe, de pais, perguntando, olha, você vai enlouquecer, eu tô tendo certeza absoluta. Vamos programar isso, vamos tentar organizar, eu acho que é importante a gente conversar sobre isso e, claro, explorar os seus conhecimentos e fazer com que você consiga pelo menos organizar algumas. Muita gente mandou mensagem aqui falando que esse assunto é importante, que muitos pais não sabem lidar principalmente com os adolescentes e entram em rota de colisão. E muitas das vezes a conversa e a inteligência emocional, que eu não tenho, inclusive, podem fazer toda a diferença. Obrigada. Volte mais vezes.
Obrigada, Aline.
Tchau, tchau.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.